Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 674. São as conversas para conferir. Quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode contar connosco sempre em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e para download. Na edição de hoje, temos, digamos que uma ligação à edição da semana passada. Vamos falar acima de tudo, de ilustração, também de literatura infantil. Há muitos e bons temas para a edição desta semana, não é assim, António?
Assim é, de facto, muito boa noite, antes de tudo, para quem está desse lado a escutar a conversa desta noite com uma ilustradora da nova geração. Em Portugal há os e as bons e boas que se dedicam a este campo específico do imaginário ou da literatura infantil ou juvenil, se quisermos. Sandra Sofia Santos é o seu nome, é um dos valores seguros, dá para perceber. Em dois trabalhos neste domínio, a Aldeia Verde e Vermelha, e também do ano passado, dos finais de 2020, O Mistério da Meia Desaparecida, todo, os dois, a edição da Charan, percebe-se que esta nova geração de autores ou de ilustradores e ilustradoras tem uma vasta cultura. Dialogam com as várias correntes, os vários autores, pintores, artistas. Que ao longo do tempo deixaram a sua marca, pelo menos os mais próximos de nós, uma proximidade com o século XX, de qualquer das formas, é um nome que convirá, convém seguir atentamente, porque nestas questões da literatura ou da escrita para os mais novos, o que não faltam são autores e autoras, mas aqueles que irão depois deixar a sua marca são muito poucos, ou muito nos enganamos, e nestas coisas já temos alguns anos em cima de experiência. E de leitura e de observação, Sandra Sofia Santos está aí e merece a maior das atenções, um valor seguro da moderna ilustração portuguesa. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, distanciamento físico, consciência cívica, respeitem-se, mas também sempre com melhores leituras.
Sandra Sofia Santos nasceu em Guimarães em 1989. É licenciada em Design Gráfico pelo IPCA, Instituto Politécnico do Cávado e do AVE. Nesta mesma instituição está a concluir o mestrado em Ilustração e Animação. Tem exposto o seu trabalho em várias exposições, quer coletivas, quer a solo. No universo da literatura infantil, é autora das ilustrações dos livros O Mistério da Meia Desaparecida e Aldeia Verde e Vermelha, ambas as edições da Tchera.
Boa noite, Sandra, Sofia Santos, obrigado. As primeiras coisas, normalmente, que se pode perguntar ou uma ilustradora, ou uma artista plástica, alguém que trabalha com as cores, a cromaticidade, é como é que isto começou?
Olá, boa noite, António. Quero agradecer à RUM pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui a conversar consigo. E respondendo à pergunta, sai-me tudo muito intuitivamente. É difícil explicar por palavras técnicas o que é que leva a qualquer resultado, mas começou com uma altura da minha vida em que estava descontente no meu trabalho, porque não era criativo o suficiente para mim, e então eu decidi tirar o curso de Design Gráfico no IPCA, e aí conheci a ilustradora Marta Madureira, que foi minha professora de duas cadeiras de ilustração, e ela é uma ilustradora fantástica e é um ser humano excepcional e deu-me a conhecer o mundo da ilustração como profissão, como potencial carreira, que eu até aí ingenuamente nunca tinha considerado.
Mas estas coisas é muito simples. Isto é uma questão muito simples. Eu, por mais que queira, e não estou aqui a falar de predestinação, um dom, aquela coisa que cada um nasce para o que não sei quantos, eu, por mais que quisesse ou queira, posso fazer uns esquiços. Uma coisa mal amanhada, mas de certeza absoluta que ilustrador, garanto-lhe que não, 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 como diz o povo, não vou lá da perna. Portanto, isto provavelmente percebe-se que tem que necessariamente haver uma série de elementos próprios para, eventualmente, fazer esta opção. O design gráfico, percebo que é mais técnico, é uma questão, se calhar, mais da ordem, e corrijo-me se estiver enganado, da geometria e algo do desenho mais ou menos técnico, mas sem sensibilidade artística também não vamos lá.
Sim, até o design gráfico tem isso, tem esse lado muito geométrico e da grelha e do equilíbrio formal, mas também no curso que eu frequentei, eles incentivam muito a cultura visual, ou seja, existe várias cadeiras, história da arte, semiótica, que nos impulsionam para tentar saber mais sobre o trabalho criativo, porque depois isso transporta-se para o trabalho final do design, não é? Mas sim, eu fui para design gráfico porque desde sempre tive uma inclinação para o desenho, sempre foi o que eu gostei mais de fazer, mas de uma forma prática, na vida real, eu tive dificuldades em considerar como uma profissão na altura. E foi só com conhecer outras pessoas e descobrir mais que eu percebi que não, que era possível, e se é possível eu também quero, não é? Foi assim um bocado por aí.
Uma das coisas, por exemplo, e que uma pessoa muitas vezes põe-se a olhar para a realidade envolvente, o design gráfico é qualquer coisa que virá provavelmente desde os anos 20, daquilo que são os modernismos na Europa. Imaginemos uma coisa que é a escola da Bauhaus, para além da pintura, para além da arquitetura, também era o design gráfico. Depois o design gráfico também tem, ou o design gráfico, o colorido, tem a ver, se olharmos para a escola soviética, muita da propaganda, muito geométrica, muito expressiva, muito apelativa, também era, se quisermos, a lei vamos lá, da perfeição, o alfa e o ômega, de maneira e modo a despertar a atenção daquele que está, do espectador, do leitor. No entanto, isto rapidamente dá uma volta. Dá uma volta. Imaginemos o seguinte também, um famoso pintor que vive muito da questão do design gráfico, Piet Mondrian, em que aquilo é tudo muito geométrico, mas aquilo só faz sentido com o azul, o amarelo, o encarnado, o vermelho que ele coloca naqueles espaços. Ora, o que é que acontece? Lhe garanto que eu, de certeza absoluta, não era capaz de colocar aqueles amarelos, o azul. Portanto, isto para dizer o quê? Aquilo é um avanço no design gráfico puro e duro, ou seja, aquela questão da geometria, se quisermos, o desenho gráfico analítico, aquelas coisas todas assim à volta disso. Portanto, tem que se ter muito mais do que a capacidade de régua e esquadro.
Sim, e nesse caso do Mondrian, eu acho que também é uma rebeldia, não é? Porque é o querer confrontar algumas coisas já estabelecidas e o querer destruir um bocadinho para construir algo novo. Também é essa vontade de descobrir, de revolucionar, não é? E acho que é por isso que ele escolhe as cores primárias,
Ah,
porque
pois.
parece tão básico, não é? E pouco usado, se calhar, até à altura. E a mim também as cores primárias me dizem muito. Eu tenho tendência, nas minhas ilustrações, de recorrer sempre ao vermelho, ao amarelo e ao azul, às vezes o
O
verde.
verde.
Eu costumo dizer, eu sou de contrastes, eu gosto de contrastes. Se calhar é daí também que vem a influência do design, não é? Os meus pretos, eu gosto que eles sejam mesmo carregados, em contraste com outras cores. E mesmo de formas e de texturas em que tenho traços carregados e fortes com manchas mais orgânicas. E eu gosto desse desafio e dessa descompensação às vezes que as imagens transmitem através desses contrastes. Acho que à minha maneira também estou a tentar descobrir a minha voz e com sorte revolucionar qualquer coisa.
Lá terá que ser, lá terá que ser. Não.
E é por isso também que eu vou buscar muita inspiração à pintura, porque foi algo que sempre me inspirou, sempre me disse algo, sempre me evocou bastantes sentimentos, e eu acho que enriquece o meu trabalho eu fazer essa pesquisa de pintura, de artes plásticas. O que é que se fazia, o porquê, quais as formas, quais as linhas, as composições, e às vezes conscientemente, outras vezes inconscientemente, depois transmiti-las para o meu trabalho, acho que ajudam depois a enriquecer o livro, não é? O objeto final.
Uma das questões importantes nesta que se coloca sempre quando se fala com o ilustrador ou ilustradora, no caso, é como é que estabelece. Vamos começar pelo primeiro livro. Eu já tive a oportunidade de falar com o autor
Sim.
deste livro, Aldeia Verde e Vermelha. Ele já explicou isto aqui para a rádio. Portanto, como é que foi este diálogo entre escritor e ilustradora, no caso? Como é que estas questões se estabeleceram?
Assim, para ser honesta, não existiu muito diálogo direto com o Paulo, porque aconteceu muito através do intermediário da editora, que foi a Adélia Carvalho e a Marta Madureira, porque elas, eu acho que também por serem autoras, não é? Respeitam muito a liberdade dos autores que elas convidam para a editora delas. E isso eu agradeço-lhes bastante.
Sim, mas eu digo este,
Então.
Sofia Santos, é um pouco neste sentido. O diálogo, naquele sentido, é o texto é-lhe colocado à frente, ou foi-lhe colocado à frente, e depois como é que a Sandra Sofia Santos
Como é que
dialogou com
eu
este texto? Exatamente. Como é que isto se começam a estabelecer os primeiros fios desta teia ilustrativa? Porque isto é quase como construir uma teia, como uma aranha, não é? Como é que isto vai?
Exato.
Como é que isto começa a funcionar?
Pronto, eu recebo o texto e dou uma leitura, não é? Aliás, várias leituras. E à medida que eu vou lendo, já começo a dividi-lo, porque o texto tem que ser dividido por página, e na Xará eles permitem os ilustradores fazerem essa divisão. Então já vou visualizando quase que frases-chave de cada excerto, potenciais para uma boa ilustração, não é? Ou seja, da minha visão daquele texto, porque todo o texto é fantástico. E então, depois eu começo por as primeiras ideias que me surgem, eu desenho num diário gráfico, que é quase para exorcizá-las, não é? Estas são as primeiras. Desse resultado, aquilo que eu depois analiso e o que eu gosto mantém-se, e depois há algumas que, se calhar, as primeiras não são as melhores, a nível conceptual, ainda precisavam de mais qualquer coisa, e essas continuo a trabalhar. Tentar encontrar mais soluções para aquele problema específico. Quando já tenho uma ideia quase final, faço o storyboard, porque no storyboard consigo visualizar o ritmo do livro, consigo saber em que posição da página, direita ou esquerda, em cima ou em baixo, ficaria melhor o texto para que esse ritmo seja constante e seja interessante ao folhear as páginas. E depois faço uma ilustração para tentar decidir o estilo, as cores, que materiais é que quero usar. E depois dessa estar finalizada e eu contente com ela, avanço para tudo o resto. É quase trabalho de produção, não é? É claro que depois pelo caminho há alterações, e neste caso no livro da Aldeia Verde e Vermelha foi feito tudo à mão, foi feito tudo analógico. Então, se alguma coisa não ficasse bem, tinha que repetir a página toda, quase. Por isso, para mim, a parte inicial do projeto é a mais difícil, porque é que eu procuro a qualidade imagética, não é? Quero que tenham uma força, quero que tenham uma fluidez. Essa é a parte que é mais difícil, porque depois, e decidir qual é o estilo que fica bem aqui, que cores, que materiais, exige experimentação e pesquisa. Mas passado algum tempo dessa parte estar definida, o resto é para mim, pessoalmente, é mais pacífico.
Uma das questões que eu queria chegar a este ponto é, às vezes a sensação que dá é, mas quem está no meio percebe que não. Isto edita-se muito, escreve-se muito, há meia dúzia de ilustradores que são, vamos lá, não vou repetir o nome deles, mas há ilustradores que se repetem, mas assiste-se ao emergir de uma, estão a aparecer vamos lá, uma colheita de autores e de ilustradores e ilustradoras de muita qualidade. Mas o que eu quero dizer é que a Sandra Sofia Santos não caiu aqui de paraquedas. Basta ver, e eu se calhar não sei se estou a pensar bem, ilustrou, por exemplo, para a Lelo, para a livraria Lelo, Alice no País das Maravilhas. Como é que foi isto? Há uma série de clássicos da literatura, e assim caiu-lhe, em sorte o Alice no País das Maravilhas. Como é que uma coisa chamada Little Collection, como é que isto funcionou? Como é que isto funcionou?
Eu tenho a sorte de ter, eu chamo às vezes as minhas madrinhas, que é a Marta Madureira e a Adélia Carvalho. Elas acreditam em mim muitas vezes, até quando eu tenho algumas dificuldades em acreditar em mim, não é? Elas apoiam-me bastante. Então, esse convite também veio da Adélia, porque foi ela que fez as adaptações
Pois do texto,
dos
claro.
textos, e ela disse-me que a Alice pensou logo em mim, que acha que a Alice daria um melhor resultado se fosse feito por mim. E eu não podia ter ficado mais contente, mais feliz, que eu sempre gostei bastante da Alice. Mas em si, o livro foi um desafio muito, muito grande, porque eu tive que encontrar um meio termo entre quem eu sou, a minha voz, mas também não desfazer a imagética que já tanta gente tem na mente, não é? Porque é uma personagem tão, tão conhecida, já foi editada tantas vezes.
Pois é isso, tantas ilustradoras, tantas ilustrações, tantos ilustradores,
Muitas, muitas mesmo.
muita gente.
É, e pronto, e a Adela também ajudou-me nisso, porque no início eu estava a ser super, estava a ir super longe. Eu pus lá de calças, estava a tentar ser o mais conceptual possível, e às tantas já estava tão embrenhada no trabalho que não reparei que já estava a fugir um pouco da essência da Alice que nós conhecemos. E pronto, entretanto descobri ali um meio termo e depois de ter feito essa descoberta, foi como todos os outros livros, foi um processo muito bom de fazer e acho que está engraçado, acho que a minha Alice está original na mesma, mas ainda tem aquelas características que definem a Alice.
Outras, teve uma participação, se também não estou muito equivocado, no Generation em Braga, em 2015. Também teve uma performance, se quisermos, um trabalho performativo, demonstrativo, a visualizar, penso eu, sem rede e sem nenhum truque na manga, na Casa dos Crivos, também em Braga, em 2016. Como é que foram estas, para chegar a um outro aspecto do seu trabalho, mas como é que foram estas intervenções, ou se quisermos, este mostrar do trabalho da ilustração, das cores, mais técnico, menos técnico, aqui, na cidade de Braga?
É isso, eu tenho muito carinho pela cidade de Braga porque acolhe-me sempre muito bem. Já fiz muitas coisas em Braga, entre elas a exposição da Casa dos Crivos, que foi dentro do contexto do Braga em
Braga em
Risco.
risco, sim.
Infelizmente, o ano passado não aconteceu, fiquei com muita pena.
Ah,
Espero
pois.
que seja possível este ano. E depois também já dei muitas oficinas pelas escolas. E mais recentemente, que eu agora até convidava os ouvintes da área, quando puderem, não é claro, visitar a nova Pousada da Juventude,
Pois.
em que eu fiz lá um mural. Foi o meu
Ah.
primeiro mural, tem 5 metros por 2, acho eu, no interior do edifício. E eu sempre desejei fazer um mural, e quando chegou a altura tive receio, mas fui. E encontrei os desafios próprios de um desenho desta escala, não é? Mas fiquei muito contente, aprendi muito e convidava os ouvintes de Braga, se puderem, irem lá espreitar.
Ah, isso é uma grande notícia, acredita.
Foi no
Acredito.
início, foi no início do ano passado, estávamos a semanas da
Sim.
pandemia chegar.
Pois foi, de facto foi. Essa é uma grande notícia. Realmente ficam já convidados.
Exato.
Devem.
Pois, porque aconteceu. Eu tive a sorte. 2020 foi um ano muito bom para mim, em que eu fiz muita coisa, mas ao mesmo tempo não sinto que não consegui usufruir na totalidade dos projetos que fiz, porque deixou de haver eventos e deixámos de poder estar juntos, não é? E espero que ainda seja possível usufruir destes projetos que fiz, que gosto muito deles.
Uma das também dos trabalhos que teve, penso eu que até foi premiado, ilustrou uma coisa, o famoso Mar Português de Fernando Pessoa. Na Ética Ilustra, em Lisboa, penso eu, enquadrado numa coisa que se chama A Vida Portuguesa. A exposição, como é que isto foi este trabalho? Penso eu que é em 2014, mas aqui a data não consigo confirmar se estou
É capaz, já foi há uns
há
anos já.
muito tempo. Mas como é
Foi
que
assim, foi no início que eu decidi que quero ser ilustrador, então comecei a ver concursos. Agora há muitos mais do que na altura, mas comecei a ver concursos e vi esse da Ética, que foi o primeiro que eu participei. E fiquei em segundo lugar. E foi assim um impulsionar, porque
Mas o tema era, para todos, era mesmo o Mar Português do Fernando Pessoa, para quem quisesse participar. Ou foi
Sim,
a sua
era.
escolha? Era o Mar.
Era num tema fechado, sim.
Pois sim. É isso que interessava saber.
Sim, eu gosto de temas fechados. Na maior parte das vezes eu gosto desse constrangimento, porque primeiro ajuda-me a descobrir mais uma área qualquer, um livro, um tema, porque ser ilustrador também é isso, é estar sempre a descobrir, e eu gosto muito disso.
A interdisciplinaridade, se quisermos, ou
intertextualidade. Exatamente.
Ou
E às vezes, se não tivermos nenhum parâmetro, é difícil focar, não é?
Ah,
Então, eu
claro,
gosto
percebo.
quando, por acaso, eu gosto de ter um tema sobre o que trabalhar. Mesmo quando não existe nenhum constrangimento, eu coloco a mim própria.
Ah, sim, era isso que eu estava a perceber. Porque há uma questão que é esta. Dá às vezes quem olhar, eu não tive a oportunidade de estar muito tempo, mas tive o tempo suficiente para perceber, ou pelo menos tentar perceber, se há uma linha ou por outra, se há pontos de contacto entre todos os seus trabalhos. Para além daquilo que a Sandra Sofia Santos já falou anteriormente, da cor, os encarnados, o vermelho, o azul, o verde, em fundo há algo, as sensações, as emoções. É possível que haja uma espécie de mistura entre realidade e ficção, ou seja, a experiência vivida pelo criador, neste caso pela criadora, pela ilustradora, e depois aquilo que nós temos a oportunidade de ver, de fruir a partir daquilo que são os seus quadros, as ilustrações e aquilo que vai fazendo como forma de exteriorizar aquilo que estava dizendo anteriormente.
Sim, eu acho que sim. Por exemplo, quando eu comecei, eu estava muito focada, e acho que acontece ainda com muitos ilustradores a começar. Estava muito focada que a minha voz estaria na técnica utilizada, não é? Que alguém olhasse para aquela ilustração, ah, é da Sofia. E com a maturidade e com o tempo, eu percebi que o nosso estilo autoral não está na técnica, está na visão do mundo. Porque eu acho que eu posso fazer trabalhos com técnicas completamente diferentes e à primeira vista parece que não têm nada a ver uns com os outros, mas depois a reparar nos pormenores, isto eu já só consegui com os anos, com o afastamento dos anos e com a produção de muita coisa, porque com poucos trabalhos não dá para fazer este género de análise em que eu estou lá no, nos pormenores, está lá a minha visão do mundo. Que lá está, é particular e cada um tem a sua, o meu humor, e acho que é um bocadinho por aí que nós conseguimos descobrir que autor, onde é que está a essência daquele ilustrador. E então, apesar de haver uma diferença muito grande do que fazia no início e do que faço agora, até porque isto é uma evolução e eu espero continuar a evoluir, espero que daqui a 10 anos olhar para o que faço agora e eu pense. Consegui chegar ainda mais longe, mas há sempre ali características que estão presentes em todas. E acho que é essa, é a representação cada um tem uma visão do mundo muito única e pessoal. E isso acaba por transparecer no trabalho, quer seja, quer não.
Conta-me um conto, conta, 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 conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Abracadabra, bruxa malvada, asas, morcego, pé de cabra. Faz um feitiço, leva sumiço, cruzas e figas num caniço. Bela princesa, corte encantada, toca que toca, minha fada. Boa madrinha, faz-me um soninho, corre que corre, cavalinho. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Sás catrapaz, bicho agoirento, raios e trevas para trás. Cobras, lagartos no alçapão, bichos e medos no caldeirão.
Príncipe lindo de encantamento, é dama um lindo casamento. Espada luzente na barca bela, pisca que pisca minha estrela.
Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, conta, conta.
abracadabra, bruxa malvada, arrasas morcego, pé da cabra. Faz um feitiço, leva sumiço, cruzas e figas num caniço. Bela princesa, corta encantada, toca que toca, minha fada. Ou a madrinha, faz-me um soninho, corre que corre, cavalinho. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Sás que atrapalhos, bicho agoirento, raios e trevas para trás. Cobras, lagartos no alçapão, bichos e medos no caldeirão.
Príncipe lindo de encantamento, era-me um lindo casamento. Espada luzente na barca bela, pisca que pisca, minha estrela.
Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, 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 conta.
Há uma coisa que me chamou a atenção, e até a propósito daquilo que a Sofia está falando, é, passou pelos olhos uma exposição que fez, não sei se 5, 6, 4, 7, não tenho ideia, uma exposição em Guimarães, na Casa do Juncal, se é assim a designação do...
É.
E eu percebi, embora tivesse sido assim um pouco a correr, como dizia o famoso poeta do mar português, estranha-se ao olhar para aquilo, pelo seu trabalho, porque eu não conhecia aquele lado do trabalho, mas depois acabei por mais atentamente, e não estive estive uma boa meia hora a olhar para os quadros, percebi que ali é uma de duas, ou três, ou quatro, ou cinco. A procura de uma nova linguagem, da pintura, da ilustração, ou aquele universo de preto, cinza, amarelo, encarnado, também vermelho, figuras muito estilizadas no sentido quase à maneira de Dalí ou até a Giacometti, também um pouco à Modigliani, figuras muito, vamos lá, muito delgadas. O que era, o que foi essa exposição, o que foi essa intervenção, porque chamou-me um pouco a atenção que está um bocado fora daquela linha contínua que parece que, embora de muita evolução, de muita construção e renovação, mas parece que é uma outra linha paralela que corre com menor velocidade, mas ao lado da linha principal do trabalho da Sandra Sofia Santos.
É, sim, porque eu tenho esse lado. Eu tenho esse lado e durante bastante tempo andei a lutar entre este lado colorido e esse lado escuro. Uhum. E agora estão em paz os dois lados, porque o que eu faço é, quando são trabalhos para álbum ilustrado, ou mais comerciais, eu deixo o lado colorido vir ao de cima, até porque eu também produzo mais quando estou feliz. Uhum. Tenho mais dificuldades em produzir quando estou triste. Uhum. Mas de vez em quando preciso de exteriorizar algumas coisas. Uhum. E então aproveito mais projetos pessoais para desenvolver esse lado mais obscuro. Eu gosto, tenho assim uma fascinação pelo estranho. Uhum. E aproveito para explorar essa faceta mais nos
não é bem
projetos
gótico,
pessoais.
Não é bem gótico, mas...
Não é bem. Talvez melancólico, com uma pontinha de raiva, de revolta, não sei. São assim mais... São assim um bocado mais pesados. Uhum. Mas acho que fazem parte de mim também... Não os vejo assim muito distantes do resto que eu faço, é só facetas diferentes da mesma pessoa. E por acaso eu parei um bocadinho com isso, mas ando a sentir o chamamento de novo, queria voltar a fazer assim umas peças pessoais, só mesmo para mim, mais avulsas, não é? Quase uma exposição. Estou a pensar muito seriamente em voltar a fazer isso, se estou a sentir falta.
Uma das questões, ou dos temas, ou tópicos que costumo colocar aos ilustradores e ilustradoras é sempre este. Sentem, percebem, têm uma questão racional no sentido em que são o primeiro leitor de um texto criativo para os mais novos. Neste caso, para os mais pequenos, aliás, estes não são livros propriamente para... É mais dos 8 aos 88, assim, de banda larga. Mas percebe que é, vamos lá, o primeiro leitor, a primeira leitora. Para dizer o quê? Como é que os outros leitores vão harmonizar texto e ilustração? Ou seja, não pode haver uma espécie de fissura nem discrepância entre o texto e a ilustração. Ou seja, isto forma um todo. Como é que isto funciona no processo criativo? Porque muitas vezes, eu digo isto porque muitas vezes o texto é demasiado hermético de tanto se querer criar e elaborar, e estou a dizer isto de uma forma irónica, às vezes o que salva o livro é a ilustração, porque os meninos e as meninas não percebem assim muito bem a mensagem que lhes está a ser transmitida. Percebe o que estou a dizer? Portanto, sim, e a ilustração, sim. Como é que isto funciona?
A ilustração contemporânea é muito... pretende ser conceptual e não pretende representar só o que está escrito no texto, mas complementar e acrescentar, porque isso depois potencia várias camadas de narrativa, uhum, que fazem enriquecer o livro, o objeto final. E eu acho que essa é a missão do ilustrador atual. Existe uma narrativa textual e existe uma narrativa visual, e elas partilham o mesmo objeto, mas na minha opinião não têm que estar uma fechada à outra. Depois, a interpretação do ilustrador é que pode fazer acrescentar esses vários significados, e se calhar se fala... Se salva um livro, não sei, acho que é como em tudo, há livros bons. Mas eu acho que se um livro for bom, é para todas as idades, realmente. Eu acho que um livro ilustrado, se for bom, é para todas as idades. Não tem uma caixa onde ele tenha que estar. Uhum. Até porque são livros bonitos e muitas vezes há muitos ilustradores a colocarem, e eu também tento fazer isso, a colocarem piscar de olhos aos adultos, uhum, porque... as vivências, certos detalhes, certos pormenores, certas inspirações que as vivências de uma criança não lhe permitem saber, uhum, saber o que é. Uhum. Não sei se respondi.
Respondeu. A única coisa que, e disse até que ponto é que quando consegue, vamos lá, criar uma, ou estar numa bolha criativa, porque uma das exponencialidades da criação textual e ilustrativa é exatamente isso, não acantonar o trabalho de criação naquilo que é, vamos lá, numa caixa só, num catálogo. Isto é só para vai de A a B. Porque é que não há de ser de A a Z?
Exatamente. Uhum. É. Sim, e há, não faltam exemplos de livros em que uma criança é o público-alvo e vai saber apreciar, mas há certas poéticas, há certas inspirações que é preciso a vivência de um adulto. Então, realmente, isso prova que o livro é um bom livro, um bom álbum ilustrado é para toda a gente. São boas leituras e boas análises que se pode fazer. Uhum. E eu tento fazer isso, eu tento ter esse cuidado, até porque eu acho que nunca se deve infantilizar demasiado as crianças. Acho que elas são mais sensíveis e percebem mais o mundo do que se calhar nós queremos acreditar. Uhum. E mesmo que não o percebam, pode ficar lá a sementezinha para qualquer coisa no futuro, do género. Quando eu ponho a referência de um pintor, ela não vai saber, provavelmente não vai saber. Mas pode deixar qualquer coisa no, na cabeça dela que mais tarde a facilite a apreciar o trabalho imagético de outras pessoas, porque a criatividade é algo muito importante de qualquer profissão que esse futuro adulto escolha. Precisa de criatividade, é uma qualidade fundamental para os adultos e até a nível profissional. Uhum. Então eu considero que esse contacto com o livro e com vários tipos de imagens, com vários tipos de textos, é essencial.
Vamos agora aqui aos dois livros em particular. O primeiro, Aldeia Verde e Vermelha, de faz agora quase um ano de edição. Não vou entrar em grandes pormenores. No entanto, há dois elementos que são importantes. Primeiro, a capa. Como é que faz, isto, a capa, abrindo o livro, e eu estou com ele na mão, é uma unidade, uma aldeia do lado esquerdo, com a capa, com o quadro aberto, é a Aldeia Verde, embora tenha lá um tom ou outro de encarnado, e do outro lado, Aldeia Vermelha, também um tom, uma cor verde, aqui e ali. O interessante disto é que, nesta capa, o espaço verde não tem pessoas. Ou, por outra, a pessoa da Aldeia Verde está na zona do cromático encarnado, não se sabe, numa atitude simpática, numa atitude reivindicativa, com a personagem, a mulher da Aldeia Vermelha. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, na contracapa, abrindo o livro, temos as duas aldeias, as galinhas das duas aldeias, uma de um lado, outra do outro, a verde e a vermelha, e depois, no final do livro, estão todos misturados, os personagens, as figuras das duas aldeias, mais a outra aldeia que acabou por virar a Aldeia Verde e Vermelha do avesso. Como é que faz este processo de criação? Como é que isto aconteceu?
Sim, neste caso eu decidi aproveitar os constrangimentos que o objeto livro coloca, no sentido de ter uma divisão, que é a lombada, para a minha ideia passar mais claramente. Uhum. Ou seja, aqui a divisão do livro funciona quase como um muro invisível entre estes lados da aldeia. Por isso é que... E depois, eu gosto de aproveitar o livro todo, todas as oportunidades que eu tenho para ajudar a contar a narrativa. Por isso é que nas guardas, no início, as galinhas estão separadas por esse muro invisível, que é a lombada. Uhum. E no final estão todas misturadas.
Exato.
Aqui está um bocado a sinopse da história, não é?
Da história, exato.
E na contracapa funciona igual. Ao haver esta divisão tão marcada, também já ajuda a passar essa ideia. Depois a lombada é preta, é o tal muro invisível que eu falo. Uhum. Isto depois são tudo conceitos metafóricos, talvez, que ajudam a passar melhor a ideia que se fala na história. Uhum.
Depois temos aqui a discussão, o verde de um lado, a aldeia vermelha do outro. É assim tudo um bocado não. Um diálogo interpictórico da tradição ocidental da pintura do século XX, uma mistura de a Picasso, um bocadinho a Matisse também, e depois no final parece, quando está tudo a rir e a gargalhada pela noite fria, a noite é um bocadinho expressionismo alemão, está tudo muito escuro, tudo muito de noite, aldeia, e depois temos aqui um bocado a alegria final. Já não são traços tão marcados de Picasso ou Matisse, mas mais a Zé de Guimarães e a Chagall, as aldeias de Marco Chagall, do imaginário. Isto sou eu como intérprete, a ler e a olhar estas ilustrações, estas pinturas.
Sim, a página da discussão foi das que eu mais gostei de fazer, porque só tem personagens, o foco são só as personagens, pois não existe mais nada, e elas estão mesmo zangadas.
Pois estão.
Eu gostei muito de fazer esta página, porque o facto de estarem zangadas permitiu acrescentar detalhes às caras e às personagens, assim, mais intensos, que eu aprecio bastante, gostei muito desta página. E depois também gostei muito de fazer a página toda preta, porque lá está, é a única que não tem uma pinga de cor. Está toda preta, e foi propositado, foi porque o clímax é assim, um momento de maior tensão na história, de medo.
Pois, e tem os lugares, parece o cinema expressionista alemão, o Dr. Caligari, ou o Nosferatu, cinema dos anos 20, 30, tem ali a sensação que há um cavalo de Troia ao cimo, mas temos aqui os olhos na casa, uns para a direita, outros para a esquerda, é o quadro central, vamos lá, é a potência simbólica deste seu livro.
É isso, quis transmitir assim este sentimento de este medo, este de não aceitação, não é? De não, não caber ali, não ter um lugar ali. E é também é um momento em que tudo muda, porque na página a seguir é quando começa a resolução do problema. Então esta página funciona como separador, como... É muito importante. Esta página eu gosto muito dela, por acaso. E pronto, no final são as mesmas personagens que aparecem zangadas, mais atrás, na página final, mas estão mais leves. Isso nota-se, não é? Estão felizes, estão mais leves. Porque, pronto, era essa a ideia que se queria passar, que realmente existe muita riqueza em aceitar o diferente. Eu acho que todo o livro tenta passar uma mensagem. Mas não é, não é impingido, não é?
Pois. Artificial.
É de uma forma assim divertida, porque os nossos valores enquanto autores, eles passam. Eles passam sempre para o livro, não é? E eu acho que as crianças apanham. Não precisamos de ser demasiado... Não precisamos estar demasiado focados na demagogia, acho eu.
E em discursos muito estruturados e elaborados.
Sim.
Que resultam só de um conceito artificial, muitas vezes.
Exato. Não pode ser muito forçado, acho eu. Porque no lúdico, mesmo no lúdico, as mensagens passam, os valores que nós temos enquanto seres humanos, elas passam, eu acho.
Passam. Depois temos o mistério da meia desaparecida. É diferente, mesmo as cores... usando uma ou outra que se vem do livro anterior, mas aqui já é predominância o encarnado, o azul esverdeado, e depois também tem a chave, o núcleo central deste livro, que é quando toca o telefone, quando apesar de todas as demandas que a meia amarelada tenta para encontrar a meia desaparecida, depois iremos ver o desânimo, está destroçada, porque um pé anda sempre descalço, até ao final, que já lá iremos falar um pouco sobre este final.
Sim, o mistério da meia desaparecida. O desafio deste texto foi que as personagens principais são todas meias. E então, na altura, pareceu-me que não chegaria um livro só com personagens principais meias. Então eu assumi esta menina como, e a meia como uma personagem só.
Elas
vão pelo livro juntas.
Há uma espécie de animização ou sincretismo entre a meia e a menina.
Exato, e então, como também o texto é muito descritivo em relação às personagens que usam essas meias, eu também pude pegar muito por aí que tipo de pessoa é que usa tipo de meia. Foi um bocado o pensamento. E depois, a nível das cores, são as cores que eu normalmente gosto de usar, mas com tons ligeiramente diferentes.
Sim, sim.
Porque eu quis que este livro tivesse um ar assim um bocado vintage. Porque como ele é todo passado em casa,
pois.
A estratégia que eu pensei, vou fazer uma casa interessante. E então, para isso foi-me inspirar no movimento de Stilge, em que tem aqui algumas referências, tem a cadeira vermelha e azul, assim a geometria, também tem inspiração do streamlining dos anos 50, que até é sátira no filme O Meu Tio, do Jacques Tati.
Exatamente.
Também tem inspiração de Jacques Tati aqui.
Aliás,
tem
esse...
aqui a casa de...
pois, e até os tempos modernos, o filme do Jacques Tati.
Exato.
Também. Ou não é
porque
os, mas é
eu fiz
tempos
assim
modernos.
Uma mistura desses elementos todos para que esta casa fosse interessante, não é? Que fosse visualmente interessante e que desse ainda mais valor a uma história que já está tão bonita, tão divertida. Essas foram as estratégias que eu pensei quase imediatamente. Mas e depois acrescentei o gato como uma personagem, que é o que está nas guardas, que eu pensei, esta menina tem que ter um companheiro e se está em casa vai ser um gato.
Pois é.
E os gatos às vezes têm assim umas taras com as meias, não é?
Normalmente têm. Normalmente têm.
E pronto, acho que tem muito essa linguagem vintage que eu queria. Depois também decidi transformar a máquina de lavar num vilão, numa vilã.
Pois é, o mal
da... acho que fazia sentido quando as meias desaparecem, pois. É logo a primeira culpada, não é?
É, o mal da fita é sempre a máquina, não é?
É sempre a máquina. Então decidi transformá-la quase num monstro, que não é muito, mas...
pois.
E pronto, e no final... no final é que se assume quase que... durante todo o livro, a menina e a meia é como se fosse uma personagem só. Na página final
é
que existe essa... é que eu assumo quase que todo o livro foi uma brincadeira da imaginação desta menina.
Uma espécie de teatro de fantoches.
Exato.
Uma robertice, que é mesmo isso que...
mas depois isso fica à interpretação de cada um.
Se
quiserem achar que é a mesma meia, ou seja,
pois,
que é
claro,
só a menina.
Claro.
Mas sim, fiz assim esta... levantar aqui esta questão...
Caminhamos para o final da edição número 674 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidada a ilustradora Sandra Sofia Santos. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Marcamos encontro. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.